Senhor presidente, senador Paim, senadores, senadoras, eu venho aqui a essa tribuna, primeiro, para registrar aqui a importância do discurso do senador Armando Monteiro, dando sequência a todo um debate que ocorreu essa semana na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Lindbergh. E relatar, hoje eu tive um debate bastante aprofundado no jornal Estado de São Paulo, em São Paulo, falando sobre a região Centro-Oeste. Uma região, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, que cresce com elasticidade muito maior do que o crescimento médio brasileiro. A região Centro-Oeste cresce a 5%, 6%, 7% ao ano, mostrando a pujança do agronegócio, que é a principal característica da nossa região. As expectativas para a produção desse ano são extremamente favoráveis. Nós devemos ter alguma coisa próxima de 190 milhões de toneladas de grãos esse ano. O clima ajudou, o governo federal, o governo da presidenta Dilma, financiou os agricultores e, portanto, as expectativas são as melhores possíveis, meu caro presidente, senador Paulo Paim, senadores e senadoras. E nesse debate tivemos a oportunidade de falar da logística, da logística da região Centro-Oeste, que hoje é um grande gargalo, um gargalo que aumenta o custo do Brasil, faz com que o Brasil perca competitividade. Hoje os nossos produtores têm uma eficiência inigualável, comparável aos países mais produtivos do mundo, mas nós estamos morrendo na logística. E é absolutamente fundamental, meu caro senador Armando Monteiro, que os processos, os leilões das concessões deem certo. O governo federal, que nos primeiros editais ou nos primeiros encaminhamentos não criou as condições necessárias de atratividade a esses projetos, com humildade o governo procurou rever as suas posições, trabalhar numa proposta que atraísse investidores privados, uma proposta que proporcionasse a criação de parcerias público-privadas, que eu acho que é o perfil mais adequado para o país, as parcerias público-privadas. Os empresários privados tendo uma responsabilidade no projeto e, evidentemente, têm que ser remunerados por isso, né? O governo também, e todos juntos trabalhando para eliminar, inclusive, os gargalos burocráticos que, lamentavelmente, existem no Brasil, entre eles, e eu quero aqui destacar, os licenciamentos ambientais. Hoje, lá no debate do Estadão, falaram muito do IBAMA, mas alguns estados o processo de licenciamento ambiental também é complicado. Não é só o licenciamento ambiental do IBAMA, meu caro presidente, senador Paim. Sem falar na burocracia. Tanto o Brasil tem que simplificar as suas ações. Conseguem, meu caro senador Armando Monteiro, complicar até o Simples Nacional. Inacreditavelmente, nós conseguimos complicar uma coisa que tinha que ser simplificada, que é o Simples Nacional, a gente consegue complicar. Que dirá esse verdadeiro calvário para viabilizar projetos de infraestrutura, a despeito do governo ter lançado projetos, propostas, e foram aqui aprovadas, né, de licitações mais ágeis, mais rápidas, mais efetivamente defendendo o interesse público. E a conclusão que nós chegamos, que a despeito das dificuldades, a logística é a prioridade maior da região Centro-Oeste, para o escoamento da nossa produção, para que os alimentos cheguem a preços razoáveis para as famílias, para a nossa população e para que a gente tenha condição de competir lá fora. E temos tudo para isso. Fizemos questão também de registrar os investimentos em pesquisa, os investimentos em inovação, o papel da Embrapa, a Embrapa que tem trabalhos excepcionais e que tem ajudado muito o Centro-Oeste, não só na região nossa lá do Mato Grosso do Sul, mas em Goiás, em Mato Grosso. E destacando efetivamente os avanços promovidos, principalmente com relação aos transgênicos, que criaram condições de produtividade maiores, sem trazer impactos ambientais que aqueles que foram contrários sempre manifestaram ao longo da tramitação desses projetos aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A economia de água e, evidentemente, a valoração, inclusive, daqueles não transgênicos, que têm, no comércio internacional, nas exportações, valores até superiores, porque depende das exigências de cada país ou dos clientes que o Brasil tem lá fora, como também daqueles consumidores mais exigentes aqui também no mercado brasileiro, no mercado nacional. E eu fiz questão de registrar, porque enalteceram muito a questão da soja, a questão da carne, né? A nossa carne é uma carne de primeiríssima qualidade, mas eu quis tentar desenhar nesse debate um Centro-Oeste mais amplo, um Centro-Oeste mais moderno, mais avançado, um Centro-Oeste que agregue valor, senhor presidente, meu caro senador Paim, àquilo que produz primariamente. E eu queria destacar, e fiz questão de relatar isso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, daqui a 3 ou 4 anos vai ser o segundo maior produtor de etanol do Brasil. Fundamental para a mistura da gasolina, para minimizar as importações da Petrobras de gasolina lá de fora. Mas não é só aí que nós vamos parar. Já existem já projetos de desenvolvimento do etanol de segunda geração, o etanol celulósico, que abre um espaço para uma petroquímica sustentável simplesmente extraordinário. Ou seja, aproveitar os produtos primários e avançar tecnologicamente, agregar valor, meu caro senador Paim. A própria soja, daqui a pouco os biocombustíveis vão voltar a ter um papel importante. No caso, por exemplo, do diesel ou do óleo de soja ou do óleo processado em função da produção de soja que o Centro-Oeste puxa essa locomotiva da produção, especialmente para se colocar na mistura do diesel. Portanto, nós temos alternativas várias, projetos industriais importantes, florestas certificadas, áreas degradadas que nós podemos aproveitar para plantar eucalipto, projetos voltados para a área de papel e celulose que se instalam em Mato Grosso do Sul. O gás natural, que não foi citado pelos governadores, mas o gás natural, senadores e senadoras, ele não é usado só nos segmentos industriais, na geração de energia, no comércio, no dia a dia, nos lares. As grandes cidades brasileiras usam gás natural. Mas nós temos que aproveitar o etano, o propano e o butano. Hoje a Petrobras está fazendo uma fábrica de fertilizantes na divisa com São Paulo, em Três Lagoas. Nós somos dependentes de insumos e daqui a pouco nós vamos começar, através do gás natural, a diminuir essa dependência que prejudica os nossos produtores rurais. E, senhor presidente, sem falar na sustentabilidade, essa concreta, e não a sustentabilidade de conversa, a sustentabilidade concreta, o bioma pantaneiro, pouco conhecido, um exemplo de atividade econômica e convivência ambiental sustentável. E, ao mesmo tempo, o Pantanal, com o turismo contemplativo, o turista que gasta. Porque o turista pescador, ele agrega pouco. Quem vai gastar é o turista contemplativo. E eu fiz questão de registrar, quer dizer, esse algo mais que Mato Grosso do Sul precisa desenvolver, para que Mato Grosso do Sul se integre efetivamente como um dos estados, e a região centro-oeste também, como um dos estados mais importantes da Federação Brasileira. Integrado, não só com os estados vizinhos, mas também, meu caro presidente Paim, com os países da América do Sul, com acesso ao Pacífico. A região centro-oeste tem que olhar para o Brasil e tem que olhar para os nossos vizinhos. Portanto, uma visão ecumênica, uma visão holística, uma visão ampla e uma visão moderna e uma visão de futuro que garanta vida digna e cidadania para as pessoas que vivem na região centro-oeste, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Mas eu também, senhor presidente, fiz questão de registrar a questão da demarcação de terras indígenas, que ninguém citou no debate. E esse é um tema fundamental. Nós precisamos buscar uma solução para a questão da demarcação das terras indígenas. Não só para preservar as nossas etnias em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, especialmente, mas também, senhor presidente, respeitar as terras tituladas, que se são de tradicionalidade indígena, nós temos que buscar uma solução para indenizar a terra nua, sem mexer na Constituição, e o artigo 231 representa um grande avanço para as etnias indígenas, e nós não podemos mexer e mudar a Constituição brasileira. Presidente Paulo Paim, senhores senadores e senadoras, esse é um problema, esse é um risco iminente. E eu já conversei com o ministro Zé Eduardo Cardoso, conversei com o ministro Gilberto Carvalho, com o ministro Adams. Nós precisamos buscar uma solução definitiva e montando, como combinamos inicialmente, um plano de trabalho para fazer as demarcações em Mato Grosso do Sul. Isso é fundamental, mas o governo está patinando, não avança. E já existem soluções no próprio Rio Grande do Sul, a criação daquele fundo. O próprio presidente Lula também já adotou procedimentos específicos no Tocantins. E eu fiz questão de registrar também, meu caro presidente, senador Paim, a questão das fronteiras. Surpreendentemente, ninguém falou de fronteira. O Brasil precisa conhecer o Brasil profundo, o Brasil das fronteiras. O tráfico de drogas, tráfico de armas, o contrabando de uma maneira geral, descaminho, eles estão crescendo vertiginosamente, com a possibilidade, inclusive, de cartéis internacionais virem para a fronteira com o Brasil. E agora, depois de um trabalho gigante, principalmente do Exército, e da mobilização de parlamentares voltados também para essa questão de fronteira, nós conseguimos incluir o CISFRON no PAC. O PROSUB da Marinha estava no PAC, o FX da Aeronáutica no PAC. E talvez o programa mais importante de patrulhamento, de monitoramento eletrônico, que é esse projeto CISFRON, estava fora do PAC. Graças a Deus, graças ao reconhecimento da ministra Miriam Belchior, os recursos para o ano que vem já foram colocados no PELOA e como PAC, como Programa de Aceleração do Crescimento. Porque esse é um programa vital para o país. E é através desse programa que nós vamos diminuir a violência nas grandes cidades. Agora, o que eu fiz questão de registrar, meu caro senador Paulo Paim, senadores e senadoras, é que nós precisamos de políticas públicas para a região de fronteira. Porque se não existirem políticas públicas, não adianta ter monitoramento, acompanhamento, meu caro presidente. Porque as pessoas vão ser cooptadas por falta de alternativa, por falta de trabalho, por falta de oportunidades. Então, nós precisamos fazer um trabalho respeitando as vocações regionais, para que efetivamente a gente garanta a vida digna para aquelas pessoas que vivem nas regiões de fronteira. Além de políticas de integração, e fiz questão de destacar também que o Brasil tem que ser protagonista no desenvolvimento dos países vizinhos. Eu vejo muita gente questionar aqui que o BNDES está emprestando dinheiro para a Bolívia, para o Paraguai. Tem que emprestar, porque as empresas brasileiras estão entrando no Paraguai, Estão gerando emprego lá, mas estão gerando emprego aqui de engenharia, de equipamentos. E maldosamente, ou então algumas pessoas não desconhecem isso, essa ação do Brasil de integração comercial tem sido extremamente relevante. E o Brasil não vai ser o país que todos nós sonhamos se a gente estiver cercado por países que estão com muitas pessoas vivendo miseravelmente. Nós temos que estender a mão aos nossos irmãos bolivianos, paraguaios, enfim, aos nossos irmãos de países que fazem fronteira conosco. E eu fiz questão de registrar isso. E esses países crescerão. E nós temos que estar juntos com esse país, porque o crescimento deles, a inclusão social, a economia deles indo bem, isso ajuda o Brasil também, naturalmente. E eu fiz questão de destacar isso também, meu caro presidente, senadores e senadoras. Meu caro, com muita honra, meu caro senador Luiz Henrique.
Eu tinha me inscrito para falar hoje sobre um assunto que enaltece o Centro-Oeste, enaltece o seu Estado, que é o desempenho da agricultura brasileira. Quando eu e o senador Jorge Viana relatamos o Código Florestal, nós deixamos muito claro que buscávamos a conciliação entre a produção e a preservação, e de que a agricultura brasileira estava encontrando o caminho do aumento da produtividade, sem demandar a expansão da área agrícola. Estava encontrando o caminho da redução do tempo de abate dos animais em função de mutações genéticas desenvolvidas, ambas, tanto a produtividade agrícola como a produtividade agropecuária, por um papel desempenhado pelo sistema Embrapa, que envolve a Embrapa propriamente dita e as empresas estaduais de pesquisa agropecuária. Pois bem, de 1990 até 2011, tomando-se ainda um período em que houve desmatamento legal e ilegal, nesse período a produtividade cresceu 6 vezes mais do que o aumento da área de plantio. Ou seja, a produtividade subiu 220%, 3% a 4% ao ano, enquanto a área de plantio se expandiu em 40%. Esse é um fato notável que revela a capacidade do empreendedor rural, do trabalhador rural, dos nossos pesquisadores, e que põe em grande relevo a região que Vossa Excelência representa com tanto brilho nessa casa. Eu quero adicionar essas observações, cumprimentando Vossa Excelência por seu discurso e cumprimentando o seu Estado por fazer parte primordial nesse grande esforço nacional que coloca a agricultura como a salvadora da economia brasileira. 42% das exportações nacionais são garantidas pela agricultura. Se não tivéssemos a agricultura com esse desempenho, o Brasil estaria amargando uma situação econômica dramática.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. E, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência é de um Estado também referência, principalmente na questão do agronegócio. E eu não podia deixar de destacar aqui o papel da pesquisa da Embrapa. E espero que aprovem aquele projeto de minha iniciativa que cria um braço da Embrapa para atuar internacionalmente. para fazer negócio, para comercializar produtos da Embrapa. Um substitutivo que nós negociamos com a Embrapa, e um substitutivo vai ser de extrema valia, meu caro presidente senador Paim, para as ações não só aqui internamente, mas também externamente. Quer dizer, a Embrapa comercializando, mantendo a patente, mas comercializando aqueles produtos desenvolvidos e, mais do que nunca, atuando em continentes que aguardam ansiosamente pelo Brasil. Vou citar aqui especificamente o continente africano. Recentemente estive no Sudão e vi lá produtores brasileiros, o Pinesso, plantando algodão. É um verdadeiro show de bola, porque os produtores brasileiros conhecem o clima, têm afinidade com esse tipo de atividade, e é um verdadeiro baile em produtor europeu, em chinês.
Vossa Excelência,
nós temos uma afinidão na África.
Uma outra observação rápida. Tivemos no Paraguai, honra, senador. A senadora Ana Amélia, o senador Roberto Requião e eu. E lá fomos convocados. Foi durante a posse do presidente Horácio Cartes. Lá fomos convidados para uma reunião de alto nível com cooperativas de brasiguaios, comandados pela presidente do Senado. E nessa reunião nos foi solicitado que a Embrapa estendesse um braço para apoiar a agricultura do Paraguai.
E é importante o comentário de Vossa Excelência, que é engraçado, viu, senador Paim? Tratam sempre de uma forma depreciativa os nossos irmãos paraguaios. O presidente Cartes, que recém assumiu, tentaram depreciá-lo logo depois que ele venceu as eleições. Pelo perfil que ele tem, o Paraguai vai passar por um surto de desenvolvimento extraordinário. E só essa solicitação que ele fez ao senador Luiz Henrique demonstra a preocupação dele com o futuro do Paraguai e mostrando como é que os procedimentos vão mudar com a eleição do presidente Horácio Cartes. E a Embrapa pode cumprir um papel para o Brasil no mundo, e aí eu volto a dizer especificamente na África, nos países vizinhos, fundamental. E hoje, nesse debate lá no Estado de São Paulo, no jornal, tinha gente da Monsanto, tinha gente de tudo quanto empresas que investem em pesquisa, em tecnologia e que também têm um protagonismo grande dentro da produção agrícola brasileira. Portanto, é extremamente relevante esse comentário, né? E, meu caro presidente Paim, tendo falado um pouco dessas questões de fronteira, defendi lá um planejamento integrado dos estados e toda a região centro-oeste. Não adianta na região centro-oeste ter bolsões de desenvolvimento e esquecer o resto. Nós temos que ter um desenvolvimento integrado, um plano diretor. O estado de Santa Catarina, do senador Luiz Henrique, ele é industrial na região do senador Luiz Henrique, lá em Joinville, em Blumenau, em Jaraguá do Sul. Ele é voltado para o agronegócio na região oeste, lá em Chapecó, em Seara, lá em Concórdia. Ele é ligado à energia na área de mineração de carvão, lá em Tubarão. Ele é ligado à tecnologia em Florianópolis. Portanto, cada região mereceu uma atenção especial. Para o quê? Para viabilizar o estado como um todo e não um pedaço do estado. Então, isso eu fiz questão de registrar para a gente não começar a ter um desenvolvimento meio desbalanceado com algumas regiões ricas nos estados e outras regiões depauperadas. E, presidente Paim, acho que esse debate foi extremamente relevante. Ele, me parece, também vai sair um encarte no Estado de São Paulo de domingo sobre esse debate. E eu ia falar também aqui sobre ICMS, porque esse foi um outro debate que surgiu ao longo lá da sessão da manhã de hoje, lá no jornal Estado de São Paulo, mas eu me sinto contemplado com a avaliação feita pelo senador Armando Monteiro, né? Então, eu não preciso me aprofundar muito com relação a esse assunto, porque esse também foi um tema extremamente importante e tratado pelos governadores e depois por todos aqueles que participaram desse debate transmitido ao vivo pela TV Estadão pela manhã. E, por último também, senadores e senadoras, eu não podia deixar de destacar o papel que a região Centro-Oeste começa a desempenhar, especialmente na questão de energias renováveis. Pequenas centrais hidrelétricas e a geração de energia usando biomassa. Energia limpa, sustentabilidade, meu caro presidente senador Paim. E isso é mais um valor agregado à produção de cana, ao processo produtivo de etanol, de açúcar, e nós agregamos energia elétrica, além do etanol de segunda geração, que eu já citei aqui especificamente. Portanto, senhor presidente, foi uma oportunidade ímpar para se discutir o Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem que ser olhado com absoluta atenção. Agora, a presidenta Dilma regulamentou o FDCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que eu tive a honra de ser o relator aqui. E nós vamos ver, no curto prazo, os reflexos dessa nova linha de crédito para o desenvolvimento da nossa região. Portanto, eu não podia deixar de destacar, meu caro senador Paim, a oportunidade de participar desse debate altamente qualificado, e, ao mesmo tempo, também agradecer a oportunidade do Estado de São Paulo ter me convidado a participar desse evento. Eu fiquei muito honrado com isso e espero participar de outros debates também, importantes não só para o meu Estado, Mato Grosso do Sul, mas para a região Centro-Oeste, para o Brasil, porque acho que foram temas relevantes, temas importantes e que contribuem por um país melhor, com um país mais digno, um país mais justo e um país, acima de tudo, cidadão. Eu quero agradecer, Vossa Excelência, pela paciência, pela tolerância que Vossa Excelência me deu aqui nesse pronunciamento e dizer que acho que nós temos até dezembro pautas importantes que foram já aqui citadas e eu espero que a gente, pelo menos, que o Congresso cumpra esse papel, porque o Brasil espera da gente muito trabalho e aprovação de matérias que melhorem a vida dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.